Desdobra, vira do avesso esta janela, nós entramos por ela e nos deparamos com o mundo, com a cidade, e vemos que a mesma arte que está lá está no homem, no andaime restaurando um prédio, na linda igreja de Estevão, que precisa urgentemente, pela fumaça que escureceu suas naves, da reparação. Ele usa muitas citações. O que vem agora, a seguir que vou colocar, é um pouco mais ainda complexo que isso. Primeiro vamos fazer a passagem via fronteira em Poutilly. Poutilly diz assim: como teólogo e também como acadêmico, fiquei também na fronteira. As dificuldades que eu experimentei em chegar a bons termos com a realidade me transportaram na minha idade precoce para uma vida de fantasia. Durante alguns anos, certos mundos imaginativos constituíram a única e a verdadeira realidade para mim, dentro dos quais eu me retirei tão frequentemente como fosse possível. A realidade externa não era levada a sério por mim. Esse foi o tempo do meu 14º para o meu 17º ano de idade. É um dos elementos muito importantes nesta obra, dentro de estudos que estamos fazendo. Este filósofo, este teólogo, nos fala que no mundo dele, aquilo que nós convencionamos como realidade era o que para ele era menos real. O mais real, mais concreto, plausível para ele, estava no mundo que ele imaginava. Então, veja, a pessoa vem ao consultório. Você considera com ela que a reparação se dará em determinado ponto e local. No entanto, às vezes, essa reparação que está sendo feita, ela é contraproducente. Ela não reparará de fato as coisas que estão em andamento e que são muito maiores e que às vezes estão lá na tela, pendurada na parede do museu, e não na dor que ela sente quando espalma a mão sobre o coração dela. O que faz com que a pessoa se engane tanto assim? Às vezes não é um engano. Às vezes ela está convicta de que a reparação se passa nessa determinada instância e dessa maneira ela não se dá conta que a reparação precisa ser feita de outra forma, em outro lugar. E então o Johann se aproxima, aponta para Anne determinado aspecto na tela, conversa sobre isso e a pessoa retira a mão do coração dizendo: alguma coisa aconteceu. Houve restauração e ela não sabe nem explicar como isso é possível. Exemplos concretos disso que eu estou falando. Uma determinada pessoa teve um luto e está padecendo muito. Ao ir até a colônia visitar uns amigos, uns parentes, ela trabalha lá na benfeitoria, na queijaria que eles têm, participa do processo de produção. Fica por alguns dias e, quando retorna para a cidade, se sente completamente restabelecida. No jargão popular, alguns dirão: mas isso é porque ela trabalhou, porque ela se distraiu, porque ela fez. Pode ter sido isso, mas também pode ser este processo que estamos estudando, de uma reparação desta ordem, reparações difusas, reparações que, ao redor das coisas são feitas, produzindo um efeito sistêmico. Pequenas reparações, não localizadas, podem promover esses elementos,
O
esses
fato é que
espaços.
muitos elementos,
vocês viram a linda igreja, Estevão, com suas naves. A restauração se passa, por exemplo, se a equipe de engenharia limpar, pintar a parte externa da igreja. Vocês viram os homens nos andaimes. A reparação se passa de fazer tudo parecer novo. Isso seria reparação. Infelizmente, nos nossos dias, muito do que é chamado reparação nada tem a ver com isso. Não repara nada, não arruma, não renova, não faz remendar, não faz consertar, não faz arrumar as coisas, minimizar os danos, não. A tentativa-se, muitas vezes existe. No entanto, muitas das coisas que passam por isso nada tem a ver com isso. Existem muitas justificativas para isso ser assim. E algumas pessoas, por ignorarem este elemento, acabam incorrendo em enganos muito graves para elas, para a vida delas. Elas acham que determinado elemento existencial foi reparado, foi arrumado, consertado, minimizado e não aconteceu isso. Mas, ora, todos os indicadores mostravam isso. Então, o que houve se não foi assim? Por vezes é que somente parte de determinado elemento poderia ser reparado. Por vezes a reparação não poderia vir na ordem em que veio. Outros elementos eram anteriores a ela. De certa maneira, a obra de Paul Tillich nos traz um alento nesse sentido, porque ele nos coloca como é que o conceito de fronteira chega até ele a partir da própria vivência dele. Os meus estudos universitários, diz o filósofo, foram sucedidos por 2 anos de trabalho na igreja e 4 anos como capelão no campo na frente ocidental. Ouçam esse elemento que ele vai nos colocar. Após a guerra, eu tive um curto período de participação em tarefas de administração da igreja. Nestes anos de atividade prática, o meu trabalho teórico não foi interrompido, embora, é claro, muito restrito. Depois da Revolução, a demanda pela reconstrução da universidade surgiu cada vez mais insistentemente. No decurso do século XIX, o velho ideal humanista do classicismo havia sido destruído pela especialização das ciências e pelo aumento das demandas quantitativas e qualitativas de formação profissional. A corrida de estudantes que se iniciou após a guerra fez uma linha de educação no espírito, mas o desenvolvimento do seu ideal humanístico, universal da personalidade, foi completamente impossível. Com compromissos fracos, tentaram encobrir essa contradição entre o ideal e a realidade. Eu, então, prevendo tudo, publiquei um ensaio em Frankfurt, naquela época. Eis uma das explicações. Dado o que está envolvido, você pode propiciar, achar que está fazendo a reparação. E é um retalho que vai cobrir apenas uma parte, deixando talvez a maior fora, sem esses elementos. Isso pode acontecer. Vejam que o estudo cuidadoso, minucioso disso é essencial. Maxie, o Charlie Maxie tem essa linda obra, poética obra, lembra muito o Pequeno Príncipe em alguns momentos. O menino, a topeira, a raposa e o cavalo. Quatro amigos, que correspondem a partes dele, muito provavelmente, ou partes do mundo no qual ele vive. Ele diz: "Eu gostaria que este livro fosse de um jeito que você pudesse mergulhar nele em qualquer lugar, a qualquer momento, até começar pelo meio, se você preferir. Rabisque, dobre os cantos da página, deixe sinais de que que você aprecie. Os desenhos são basicamente, daí ele apresenta os personagens, né? A topeira que vive querendo comer bolo e o menino, o cavalo e a raposa que eles encontram presa. Espero que este livro o inspire a viver corajosamente, com mais gentileza em relação a si mesmo, aos outros e que o incentive a pedir ajuda quando necessário, o que é sempre um gesto de coragem. Quando estava preparando este livro, eu costumava me perguntar: por que estou fazendo isso? Mas, como diz o cavalo, a verdade é que todo mundo está tentando aprender a voar. Respondido, não é? Pelo Charlie. Bom, agora vamos a essa obra e em que ela vai nos ajudar. Esta obra vai nos ajudar quebrando vários dos elementos cartesianos. Vai nos mostrar que uma reparação pode ser feita fora do tempo da reparação. E que muitos movimentos que fazemos e que nada tem a ver com o que estamos tratando aqui sobre as reparações, vão colaborar muitíssimo se um dia precisarmos fazer algo que se chama reparação. Como isso é possível? Vamos ver? Bem, este menino caminhando pelos campos, pelas colinas, pelas aldeias inglesas com seus amigos, ele está aprendendo. Nós não sabemos se o que ele está fazendo é um elemento que ajusta, repara coisas que ele viveu, ou se neste momento da vida dele corrige rotas, ou se o prepara para elementos de um futuro. Mas qualquer que seja a resposta para isso, é muito provável que no caso dele, isso que ele está vivendo vai preparar para uma composição que o ajudará a reparar elementos na vida, não apenas dele mesmo. Vamos ver isso na prática, como funciona? Observem o que ele fala. Ele está com a toupeira, os dois conversando, sentados num galho de uma árvore, e ela pergunta a ele: o que você quer ser quando você crescer? Ele disse: eu quero ser bom. A pergunta e a resposta surgem como consequência desse encontro dele com a pequena toupeira. À medida que ele se constitui e se constrói, por vezes ele cria material, como quem faz uma poupança durante a vida, para, se um dia necessitar, ter os aspectos de reparação, às vezes automáticos, e que funcionam de uma maneira tão bela que a pessoa às vezes nem nota que houve dano e houve reparação. Quem vê de fora, por vezes, consegue entender e acompanhar, mas quem está inserido nisso, por vezes, só tem a vida. Na arte da navegação, nem percebeu que isso estava acontecendo. Em outro segmento dessa conversa com a pequena toupeira, os dois estão num galho de uma árvore, olhando para o ambiente ao redor, num clima outonal. Ela pergunta para o menino: e o sucesso? O que é para você o sucesso? O menino pergunta isso para a toupeira, e ela responde a ele: sucesso para mim é amar. Notem, por favor, dentro do que estamos trabalhando. No diálogo entre eles, um fornece um ingrediente, o outro fornece um outro ingrediente. Um diz que ao crescer quer ser bom. O outro diz que o sucesso para ele é amar. Esses elementos conversam entre eles, dentro daquele contexto. Se há elementos que, por qualquer razão, pedem por uma restauração, às vezes ela está feita, sem que as próprias pessoas envolvidas se deem conta disso. Às vezes, inclusive, elas são avisadas por terceiros desta reparação que elas nem não se dão conta. Nunca viram, agora se aproxima o Natal, às vezes num jantar de família, uma tia-avó se aproxima de um sobrinho e diz a ele: você reparou o dano que você causou, você está perdoado. E esse sobrinho nem sabe do que a tia está falando. Vai conversar com a mãe dele e diz: do que ela está falando? Ela diz: eu não tenho a menor ideia. Eu não sabia nem que você tinha feito qualquer coisa que pedisse por esse tipo de estruturação de reparação. Exatamente, nem sempre sabemos, temos noção desses aspectos. Por vezes não sabemos. Não sabemos nem que tínhamos essa dívida. Às vezes isso acontece. Para você, qual é a maior perda de tempo? Ficar se comparando com os outros, disse a toupeira. Aparentemente, isso nada tem a ver com ser bom, com amar, não é? Aparentemente. Na construção das vizinhanças consolidadas dentro de um princípio de coerência com o mundo, tal qual nós tentamos fazer, esses elementos são vizinhanças que se aproximam. Os elementos que se afastam, por vezes, participam exatamente da reparação. Muitas reparações são feitas assim, simplesmente por agremiações que nos levam a esses fatores. Será que existe uma escola para a gente desaprender? Os dois conversam. Sim. Própria reparação, às vezes, é um desaprender. E é muito curioso isso. Algumas pessoas nos dizem, literalmente na clínica, que elas estavam habituadas, que faziam determinadas coisas e que agora não. Vamos entrar em algumas considerações que na filosofia clínica somente são acessadas em toda a sua profundidade a partir do estudo da historicidade. E um estudo muito profundo, continuado, no cotidiano, acompanhamento por meses, meses, às vezes muito mais tempo, para podermos entender parte disso que vem agora. Ah, você vai ao Museu de Artes e, com um guia, você entra numa das salas e observa que uma obra de arte que o guia acabou de mencionar foi reparada. Passou por todo um processo de restauração com especialistas no assunto. Você observa que uma parte está danificada e você diz ao guia, mas ela não foi restaurada, ela tem uma parte danificada, uma parte significativa. E o guia disse para você, toda ela foi restaurada. A questão é que se nós restaurássemos também esta parte que você está apontando, colocaríamos a perder a própria restauração completa. Uma vez que seria quase como uma falsificação da obra. Então, todo o restante ao redor disso, desse ponto, foi restaurado porque sabíamos como fazer, como foi feito lá na Capela Sistina. Mas essa parte específica não sabíamos como fazer exatamente. Então, preferimos chamar o que fizemos de restauração, ainda que sabendo que isso ficou assim. Quando você conta isso a um amigo seu, você diz para ele: puxa, fulano, logo você que se restabeleceu tão bem dos graves problemas que aconteceram, e ele diz para você, ele pessoalmente nunca se restabeleceu. O que causa uma admiração, e você compara com a obra de arte que acabou de ver. Ele diz, ué, não entendi muito bem, ou entendi bem demais. Ele diz, foi para salvar a família que ele não se restabeleceu, de fato. Para os amigos, parece que ele restabeleceu, parece que ele ultrapassou o problema, mas na verdade ele não fez nenhuma restauração em si para fazer uma restauração maior no âmbito familiar.